Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 6 de junho de 2025. Está chegando agora o seu Assunto Federal, programa de todas as tardes, cheio de informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
É hoje, hein? Último dia para se inscrever no Enem 2025. Lademir Filipim fala mais sobre esse cronograma do exame para a gente.
Termina nesta sexta-feira, dia 6, o prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela página do participante, inclusive por quem é isento da taxa. A prova vai ser aplicada nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. No Pará, em função da COP30, a aplicação em Belém, Ananindeua e Marituba vai ser em 30 de novembro e 7 de dezembro. Estudantes do terceiro ano da rede pública já têm os dados pré-preenchidos. Basta acessar a página, confirmar a inscrição e escolher o idioma da prova de língua estrangeira. Quem não é isento deve pagar a taxa de R$ 85,00 até 11 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito. O QR Code está no próprio boleto. O exame volta a permitir certificação do ensino médio para maiores de 18 anos. Para isso, é preciso informar essa opção na inscrição. A nota mínima exigida é de 450 pontos nas áreas de conhecimento e 500 pontos na redação. Participantes do programa PED-MEIA têm direito à isenção e recebem um bônus de R$ 200,00 se fizerem os 2 dias de prova. Mais informações estão disponíveis no portal oficial do INEP, gov.br/inep/pt-br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E olha que bacana, nesse ano o MEC criou a Rede Nacional de Cursinhos Populares, que teve 400 cursinhos habilitados na primeira etapa da seleção. O objetivo é apoiar alunos de baixa renda, especialmente indígenas, pessoas com deficiência, negros e quilombolas, para que consigam chegar ao ensino técnico ou à faculdade. A previsão para assinatura do termo de adesão para o início das concessões de bolsas é dia 23 de junho, agora, né, nesse mês. Os estudantes precisam ter renda per capita de até um salário mínimo e ter estudado preferencialmente na rede pública para concorrer à bolsa de R$ 200 por mês e material didático com foco no Enem e nos vestibulares. Mais informações em mec.gov.br. O presidente Lula segue em missão oficial à França. Hoje, Lula encerrou o Fórum Brasil-França com foco em energia, inovação e novos investimentos. Cláudio Mário Carvalho tem mais detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, 6, do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França em Paris. O evento reuniu autoridades e líderes empresariais dos dois países para discutir temas estratégicos como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios. O encontro faz parte da visita de Estado de Lula à França, que teve início na quinta-feira. No primeiro dia, o presidente foi recebido com honras oficiais, se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron e discutiu temas como o acordo Mercosul-União Europeia e conflitos internacionais. A agenda também incluiu uma homenagem da Academia Francesa, encontro com a prefeita de Paris e um jantar de Estado. Nesta sexta, antes do fórum, Lula recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Paris 8 e participou da cerimônia que certificou o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecimento dado pela Organização Mundial da Saúde Animal. Após o encerramento do fórum, o presidente ainda cumpriu compromissos diplomáticos com autoridades internacionais. Na próxima segunda-feira, 9, Lula vai a Nice para participar da terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. O evento deve reunir pelo menos 60 chefes de Estado. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ainda em Paris, o Brasil foi reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal. Quem explica é Lucília Araújo.
O Brasil foi reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida nesta quinta-feira em Paris pela Organização Mundial de Saúde Animal. Segundo o governo, trata-se de uma conquista histórica para o setor agropecuário brasileiro. O anúncio ocorreu durante a 92ª Assembleia Mundial da entidade, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. De acordo com o governo, a decisão reforça a confiança internacional na carne brasileira e abre portas para novos mercados, ao ampliar exportações e gerar mais desenvolvimento e empregos no campo. A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de aftas, principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. Para a contenção da doença, o Ministério da Agricultura anunciou que o Brasil implementou um rigoroso programa de vigilância sanitária, com investimentos em serviços veterinários e sistemas modernos de monitoramento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nessa extensa agenda em Paris, o presidente brasileiro também foi homenageado pela Academia Francesa e recebe o título de doutor honoris causa. José Carlos Andrade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi homenageado nesta quinta-feira, dia 5, em Paris, pela Academia Francesa. Ele é o segundo brasileiro na história a receber a medalha de honra da instituição, concedida anteriormente apenas a Dom Pedro II. Ao longo de 400 anos, apenas 19 chefes de Estado receberam a honraria. No evento, os imortais da Academia incluíram a palavra multilateralismo no dicionário francês em homenagem a Lula, destacando o compromisso dele com o diálogo entre nações. Em discurso, Lula relembrou a trajetória de origem humilde e destacou a influência da cultura francesa na fundação da Academia Brasileira de Letras. Ele também ressaltou a importância da democracia, do multilateralismo e da cooperação internacional para enfrentar os desafios globais. Já nesta sexta-feira, dia 6, Lula recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Paris 8. Na ocasião, o presidente exaltou o papel das universidades na promoção da justiça social, na luta contra as desigualdades e na defesa da democracia frente ao avanço da extrema-direita no mundo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ó, deixa eu falar para você sobre esse título doutor honoris causa. É lógico que você sabe que honoris causa é latim, né? Significa por causa de honra. É uma honraria que uma universidade concede a uma pessoa. Na verdade, a maior honraria da universidade é conceder o título de doutor honoris causa. É um título honorífico dado em reconhecimento a indivíduos que fizeram contribuições excepcionais e notáveis para o progresso da ciência, das letras, das artes, da cultura em geral ou da sociedade de uma forma significativa, né? É um reconhecimento de mérito, não exige uma formação prévia, é concedido pelas universidades e dá privilégio de ser tratado como doutor, né? Quem pode receber? Acadêmicos, pesquisadores, artistas, escritores, músicos, e aqui é o caso do nosso presidente Lula, líder político com impacto social relevante. Preciso explicar o impacto social do presidente Lula no Brasil e no mundo? Bom, se eu precisar, eu uso aqui do artifício da matéria, né, que fala que a França incluiu no seu dicionário a palavra multilateralismo em função da atuação do presidente Lula exatamente nessa questão da política, do diálogo com diferentes correntes de pensamento, sempre buscando a negociação, sempre buscando o acordo, a pacificação de ânimos e tal. São exemplos notáveis. Gilberto Gil, Marisa Monte, Milton Nascimento, Maria da Penha, todo mundo ganhou doutor honoris causa. E o presidente Lula também já ganhou outros títulos e agora está ganhando esses dois aí na França, só para explicar para você. E agora o assunto é infraestrutura. A construção do lote 8 da Ferrovia Transnordestina vai contar com investimento de R$1 bilhão. Ladenir Filippin.
Foi assinada nessa quinta-feira, dia 5, a ordem de serviço para o início da construção do lote 8 da Ferrovia Transnordestina, com investimento de R$1 bilhão. Importante modal para o transporte de commodities no Nordeste, a ferrovia está cada vez mais perto de interligar o estado do Piauí com o porto de Pecém, no Ceará. O valor incluído no aditivo de R$3,6 bilhões, proveniente do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, como instrumento de política pública vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para impulsionar o desenvolvimento econômico do Nordeste. A contratação do novo trecho inclui a construção de 3 pontes, 2 viadutos e 4 passagens de nível, com previsão de início das obras em até 45 dias após a assinatura do contrato. A ferrovia está sendo preparada para iniciar sua fase de comissionamento em 2025, com os primeiros transportes de cargas, como soja, farelo de soja, milho e calcário. Partindo do terminal intermodal de cargas do Piauí até o centro-sul do Ceará e regiões de Pernambuco. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladenir Filippin.
Uma nova portaria do Ministério da Educação autoriza que bolsistas do programa Universidade para Todos, o ProUni, acumulem mais de um auxílio financeiro do governo federal. Lucília Araújo tem as informações.
O Ministério da Educação anunciou que bolsistas do ProUni agora vão poder acumular mais de um auxílio financeiro. Com a nova portaria publicada nesta quinta-feira, quem recebe o Bolsa Permanência do ProUni, voltado para alunos de cursos em período integral, poderá também ser beneficiado por outros programas federais, como o recém-criado PED Meia Licenciaturas. Além disso, a nova regra permite o acúmulo com auxílios oferecidos diretamente pelas instituições de ensino superior. Segundo o MEC, a medida tem como objetivo estimular a permanência e a formação de novos professores. Para o governo federal, a iniciativa atende a uma demanda da sociedade e contribui para tornar os cursos de licenciatura mais atrativos. O Bolsa Permanência oferece R$ 700 por mês a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já o PED Meia destina R$ 1.050 por mês a alunos com média a partir de 650 pontos no Enem, parte como saque imediato e parte como poupança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E uma nova portaria... Não, peraí, esse aqui já foi, né? Da Lucile, né? Ah, tá bom. Toda vez que atualiza aqui, eu me lasco. O Ministério das Cidades prorrogou o prazo de contratação de propostas para o Minha Casa Minha Vida Rural e entidades. A data limite agora é 2 de setembro de 2025. Ladenir Filippin.
O Ministério das Cidades anunciou nesta quinta-feira, dia 5, a prorrogação do prazo de contratação de propostas selecionadas do Minha Casa Minha Vida para as linhas de atendimento rural e entidades. De acordo com o novo ofício, a data limite foi estendida em 90 dias e passa a ser até 2 de setembro de 2025. No âmbito da modalidade rural, as propostas foram selecionadas por meio de portaria de 2024. O prazo inicial de contratação era até 4 de junho deste ano. Porém, segundo dados apresentados pela Caixa Econômica Federal, o número de propostas contratadas ou em condições de contratação estão baixos, por isso foi solicitada a prorrogação. Minha Casa Minha Vida Rural é uma linha do programa habitacional voltada para famílias residentes em áreas rurais e com renda bruta anual de até R$ 96 mil reais. Já o público-alvo do Entidades são famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.640. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
A Advocacia Geral da União vai cobrar 564 milhões de reais de quem cometeu infrações ambientais. Vamos saber com Wesley McAllister no Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União vai ajuizar 851 novas ações de execução fiscal contra infratores ambientais que, juntas, cobram mais de 560 milhões de reais. As ações recorrem de danos ambientais cometidos por empresas e proprietários rurais constatados em fiscalização do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Nessa lista está a cobrança de mais de 30 bilhões de reais em multas aplicadas à empresa Furnas por danos ambientais. Outro destaque é a condenação da Ferrovia Transnordestina por lançamento de substâncias oleosas no meio ambiente, com débito superior a 6 milhões e meio de reais. Com as novas ações, o valor total em cobrança judicial e extrajudicial feita pela AGU na Seara Ambiental somente este ano passa de 1 bilhão e meio de reais. De Brasília, Wesley McAllister.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira, você já deve estar fazendo planos aí para o fim de semana, né? Quem conta pra gente como fica o tempo em todo o país no sábado e no domingo é um meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Danilo Siden. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Luciano e amigos do Assunto Federal. A previsão do tempo para este fim de semana no Brasil é de bastante chuva na região sul do país, onde temos avisos de chuvas intensas ali para a região do Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Ainda na região sul também temos aviso de geada para este sábado, na parte principalmente sul e centro, central do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões nós temos céu claro com dias amenos. Temos alguns avisos ali de chuva para a região do litoral do Espírito Santo e sul da Bahia, além de partes do litoral leste e nordeste desde o recorde.
Mensagem aí do nosso Danilo, né, sobre os detalhes da previsão. Vamos lá mandar aquele abraço então para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana, né? Parabéns aí para Anicuns em Goiás, São Miguel dos Milagres em Alagoas, completam mais um ano no sábado, e para Iguaba Grande no Rio de Janeiro e Eldorado do Sul no Rio Grande do Sul, que festejam no domingo. Tá legal? É hora de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Anicuns em Goiás, olha que interessante. Tem 21 mil habitantes, segundo o IBGE, né, a última pesquisa do IBGE, baseada naturalmente no censo, né, e tem uma população flutuante de mais de 4 mil habitantes. O que, que é isso? Flutuante, porque o pessoal não mora lá, mas no período de março a dezembro vai todo mundo para Anicuns por causa da grande contratação da Anicuns S.A., que é uma usina sucroalcooleira lá de Anicuns, Goiás. Então fomos ver aqui o plano Safra, 127 contratos com 40 milhões concedidos já este ano para o agronegócio e para a agricultura familiar. 81 contratos no agronegócio, que pegou o quinhão maior, né? 36 milhões e 860 mil reais. E a agricultura familiar, com 46 contratos, ficou com 3 milhões 430 mil reais em créditos concedidos pelo Pronaf. São Miguel dos Milagres, Alagoas. Alguém já ouviu falar aí? Bonito lá, né? É praia, é o Caribe, né? Brasileiro, né? Praia de água clara e tal. Vem ganhando bastante destaque aí no cenário do turismo nacional. O município pertence à região turística Costa dos Corais. Agora, olha que interessante também que eu peguei hoje aqui no Comunica BR. Lá em São Miguel dos Milagres tem 65 empreendimentos e 5 guias de turismo com cadastro regular no Cadastur. O que é o Cadastur? É o cadastro de prestadores de serviços turísticos. Para a pessoa atuar neste ramo de turismo regularmente, tem que estar cadastrado. Agora, para você ter uma ideia, o município conta oficialmente com 103 quartos como meios de hospedagem. Aí, por curiosidade, eu fui naqueles sites de hospedagem, tem mais de 130 estabelecimentos com muito mais quartos, né? Lá em São Miguel dos Milagres. Ou seja, oficialmente 65 estão no Cadastur, mas tem mais do que o dobro oferecendo hospedagem aí nos sites de hospedagem. Alguma coisa aconteceu por lá. Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, tem 30 mil habitantes na região dos lagos ali do Rio de Janeiro. Cidade tanto com características de cidade do interior como cidade de praia. É bem interessante, né? E olha, também fui olhar lá o Cadastur, né? Já que é cidade de praia, turismo e tal, tem só 9 empreendimentos com cadastro regular e 18 guias cadastrados em Iguaba Grande. Também no site de hospedagens aparece mais de 40 estabelecimentos oferecendo quartos e hospedagens em Iguaba Grande. Eu não sei qual é a conclusão disso, né? Eu não tive tempo aí de verificar, mas que parece estranho, né? Que você tem 9 cadastrados e mais de 40 sendo ofertados na internet, alguma coisa. Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, faz aniversário domingo, fica ali na região metropolitana de Porto Alegre, é coladinho. É 12 quilômetros de Porto Alegre, o caminho oficial, né? Bom, lá tem Bolsa Família ajudando quem está precisando, porque muitas vezes essa região metropolitana das grandes capitais é uma região de periferia que precisa de apoio, né? Porque a sociedade está, às vezes, sofrendo ali. Então tem Bolsa Família para 4.500 famílias beneficiadas no mês lá em Eldorado do Sul, com recebimento médio de R$ 666 por família. 1.300 famílias são beneficiadas com o auxílio gás. E 929 pessoas recebem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é para pessoas com deficiência, no caso, 576 pessoas em Eldorado do Sul e 353 pessoas idosas, para não ficar no completo abandono, recebem esse dinheiro aí, o salário mínimo do Benefício de Prestação Continuada. É assim que o governo federal está chegando nessas cidades. Quer saber como chega aí na sua cidade? Joga na internet lá, Comunica BR, pode ser tudo junto. Aí vai aparecer o link para você acessar a Secretaria de Comunicação. O Comunica BR fica na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Legal? E olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um episódio inédito do Brasil Cultural. Tem também Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h24.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O volume exportado de milho e soja pelo chamado Arco Norte apresentou crescimento. O Conabcast explica o que é o Arco Norte e os motivos que levaram a este aumento nas exportações. Vamos ouvir.
Conab, informação e serviço ao alcance do produtor. As exportações de milho e soja pela região norte mais que dobraram. O volume embarcado pelos portos do Arco Norte registraram um incremento em torno de 57% nos últimos anos, saindo de 36 milhões e 700 mil toneladas em 2020 para 57 milhões e 600 mil toneladas em 2024. Esse avanço é resultado de investimentos em infraestrutura multimodal, com modal ferroviário em expansão e as hidrovias cada vez mais utilizadas na região amazônica. A proximidade com as novas fronteiras agrícolas, como o Matopiba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, também influencia nesses investimentos, consolidando a região norte como um importante ponto de escoamento da produção agrícola. Os dados estão no Anuário Agrologístico 2025, publicação lançada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O diretor de Operações e Abastecimento da Companhia, Arnoldo de Campos, lembra a importância da Lei dos Portos e de investimentos do PAC para o desenvolvimento das novas rotas de escoamento no país.
Nós tivemos um marco importante nesse setor, né, que dinamizou muito a nossa infraestrutura de logística, que em 2013 a presidenta Dilma propôs e sancionou a Lei dos Portos, né, 12.815, que desburocratizou muito os investimentos, e isso se refletiu em toda a estratégia de investimento no nosso país, assim como o PAC também, né, permitiu que a gente tivesse toda uma capacidade, por exemplo, no Arco Norte, que se não tivesse sido desenvolvida a partir do planejamento público, né, das parcerias com o setor privado, dificilmente a gente conseguiria dar escoamento a essa dinâmica de exportações que a gente tem hoje. A gente tem um crescimento espetacular da produção de grãos, extraordinário das exportações de grãos, que se não tivesse essa equalização da infraestrutura portuária, hidroviária e ferroviária, por exemplo, a gente não teria conseguido escoar na velocidade do crescimento que a gente está tendo dessas exportações.
De acordo com o anuário, apenas a região norte do país foi responsável por escoar cerca de 38% do volume de milho e soja no ano passado. Dentre os portos do Arco Norte, destaque para Itaqui e Barcarena, onde o volume de milho e soja exportado no período de 2020 a 2024 cresceu 80,3% e 70,3%, respectivamente. No Maranhão, o incremento nas exportações pode ser explicado principalmente em razão do direcionamento das cargas provenientes de vários estados, em especial pelo modal ferroviário, que encaminha com maior rapidez e segurança para os seus destinos. O superintendente de logística operacional da Conab, Tomé Gucci, também destaca a influência do frete de retorno neste aumento nos volumes embarcados no porto localizado no Maranhão.
O custo de transporte, de remoção desses produtos, ele fica mais baixo. Uma vez que você consegue ter uma carga que vai fazer a entrega no porto e vai voltar carregada com outro produto, pegando pela lógica, você vai com um produto oriundo do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, né, de Balsas, de Uruçuí, desses lugares, e segue até o porto de Itaqui, e ele desembarca e volta carregado de fertilizantes, isso barateia, no contexto geral, o custo de transporte, tanto para o modal rodoviário, como agora também pelo modal ferroviário.
O anuário também traz informações sobre a armazenagem no país. De acordo com dados do Sistema de Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, enquanto a capacidade de armazenamento nas fazendas em 2010 era de 20 milhões e 680 mil toneladas, neste ano, os agricultores possuem uma capacidade estática em suas próprias propriedades de 35 milhões e 640 mil toneladas, o que representa um crescimento de 72,13% no período. Mesmo com o incremento, os armazéns localizados nas fazendas representam cerca de 16,8% da capacidade estática nacional, como explica o superintendente de armazenagem da Conab, Estelito dos Reis Neto.
Nos últimos 5 anos, nós conseguimos alcançar praticamente o patamar de 17%. A aceleração do crescimento da capacidade estática em nível de fazenda, ela está maior do que a taxa de crescimento do país. Se for comparar, ela ainda está maior do que a taxa de crescimento das cooperativas, capacidade estática, e até das próprias tradings. Então, a gente percebe que os estímulos governamentais, a maior especialização, né, do produtor rural, tem permitido aí esse investimento lá dentro das fazendas.
Outras informações sobre a logística, principalmente de exportação de soja, milho e farelo de soja, bem como a importação de fertilizantes, estão no Anuário Agrologístico 2025, disponível no site da companhia em www.gov.br/conab. Reportagem Flávia Agnello.
Conab, informação direto da fonte.
O governo federal divulgou um balanço sobre o programa Cisternas para garantir o abastecimento de água em regiões que mais precisam. O estado do Amazonas é um dos beneficiados. Vamos saber os números com Érica Braz, do Boletim MDS.
O programa Cisternas já recebeu um investimento superior a 679 milhões de reais do governo federal nos últimos 2 anos. Ao todo, foram entregues 68.400 cisternas e outras tecnologias sociais de acesso à água. Amazonas é uma das unidades da federação beneficiadas. Já foram mais de 1.600 contratações. Ao todo, 28% delas entregues no estado. Isso equivale a 446 cisternas ou outras tecnologias já disponíveis para as famílias amazonenses. Desde a retomada do programa Cisternas em 2023, 14 estados foram beneficiados com mais de 186 mil contratações, em um investimento previsto de R$1,7 bilhão. A meta é chegar a 220 mil cisternas para atender 905 municípios até o fim de 2026. Para serem beneficiadas pelo programa, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único. Para saber mais, acesse o menu Ações e Programas no site gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
E agora uma pausa para dar uma notícia boa para o esporte brasileiro. A tenista mineira Vitória Miranda brilhou em Roland Garros em Paris. Nesta sexta-feira ela conquistou 2 títulos no torneio de tênis em cadeira de rodas, simples e duplas. Vitória é líder do ranking mundial juvenil e bolsista do programa Bolsa Atleta do Governo Federal na categoria internacional. Com os títulos, ela se aproxima do Grand Slam, que exige o primeiro lugar nos 4 principais torneios do circuito de tênis em cadeira de rodas. Agora faltam Wimbledon e US Open para a atleta completar o feito histórico. E a gente fica como? Na torcida, é claro. Parabéns aí, Vitória Miranda!
Assunto Federal.
E você sabia que existe um espaço para a sociedade civil na organização brasileira da COP30? Pois é. E agora a Conferência do Clima das Nações Unidas vai ter uma comissão de comunidades tradicionais liderada pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Roda aí o Boletim COP30 Brasil, Zé.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Comunidades tradicionais, agricultores familiares e quilombolas irão contar com um canal de diálogo direto com a presidência da COP30. A interlocução será feita por meio da Comissão Internacional de Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultores Familiares, criada pelo governo federal. Líder da comissão, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, explicou a importância do comitê.
A missão nada mais é do que trazer para a mesa das negociações, trazer para as escutas, trazer para o centro do trabalho também essas pessoas que mais precisam. Eu tenho dito aqui desde 2023 que a gente não consegue avançar em nada sobre qualquer que seja o tema de desigualdade racial nesse país sem que a gente escute aquelas pessoas que mais sofrem. Então trazer os quilombolas, os povos afrodescendentes, as pessoas que são os agentes, né, que preservam o nosso planeta para a comissão, para o Círculo dos Povos, para dentro da COP30 é fundamental e primordial.
Representantes de 16 países irão compor o grupo, que também terá o apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente. A Comissão Internacional de Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultores Familiares faz parte do Círculo dos Povos, uma iniciativa inovadora da COP30 que pretende dialogar com a ideia de mutirão global de combate a mudanças do clima. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou o significado da decisão da COP30 de ampliar espaços de representação da sociedade civil.
A arquitetura da COP30, ela tenta acolher essa grande demanda reprimida de participação. A ideia de ter o Círculo dos Povos, de ter o Círculo de Finanças, a ideia de ter é um círculo de ex-presidentes de COP. A ideia de ter dentro desses círculos um balanço ético global, que é o círculo global de participação, é uma forma de fazer com que esse desejo de democracia para defender, para debater um tema que diz respeito a todos e a todas, seja assegurada.
A primeira reunião oficial da Comissão Internacional de Comunidades Tradicionais, Afrodescendentes e Agricultores Familiares ocorrerá na Alemanha, entre os dias 16 e 26 de junho. De Brasília, com informações da COP30, Bárbara Bezerra.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Brasil e França ampliaram a parceria em energia, mineração e transição energética. Você vai também saber sobre o calendário de leilões de transmissão até 2027. É o Conexão Energia que está chegando por aqui.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Em visita oficial à França, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acompanhou o presidente Lula em uma agenda importante nesta quinta-feira em Paris. Os dois participaram de uma reunião ampliada com o presidente francês, Emmanuel Macron. O encontro teve como foco ampliar a cooperação entre Brasil e França em áreas estratégicas, especialmente na produção de energia limpa, exploração de minerais críticos e na promoção de uma transição energética justa. Durante a reunião, Alexandre Silveira destacou a importância de transformar os recursos naturais do Brasil em desenvolvimento sustentável, por meio de iniciativas que incentivem a chamada industrialização verde. O ministro também mencionou os avanços nas relações bilaterais, como o diálogo de alto nível Brasil-França sobre transição energética e minerais estratégicos. Essa parceria inclui ações estruturantes em áreas como hidrogênio de baixa emissão, biocombustíveis, energia nuclear e minerais críticos. Sobre a energia nuclear, Silveira reforçou o interesse do governo brasileiro em manter a parceria com a empresa francesa Framatome, especialmente no projeto da usina nuclear de Angra 3. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quinta-feira um novo cronograma dos leilões de transmissão de energia elétrica até 2027. Estão previstos 5 certames para os meses de abril e outubro dos próximos anos, sendo o primeiro deles já agendado para 31 de outubro deste ano. Segundo o ministro Alexandre Silveira, a divulgação antecipada do calendário reforça o compromisso com a transparência dos processos, dá previsibilidade aos investidores e contribui para um melhor planejamento do setor elétrico brasileiro. O leilão de outubro prevê investimentos de R$7,67 bilhões e abrange projetos do norte ao sul do país. Estão previstas novas linhas de transmissão e a instalação de equipamentos essenciais. As obras devem gerar cerca de 19 mil empregos entre diretos e indiretos. Um dos destaques do leilão são os 344 quilômetros de obras no trecho Jauru-Vilhena 2, que permitirão o aumento da capacidade do subsistema Acre-Rondônia, tornando a transmissão mais resistente frente às mudanças climáticas. Os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, que ainda sofrem os impactos gerados pelas enchentes de 2024, também serão contemplados neste leilão, com ajustes em obras que irão fortalecer a resiliência da infraestrutura da região. Também nesta quinta-feira, durante a segunda edição do Brasil Lithium in Critical Mineral Summit 2025, ocorrido em Belo Horizonte, o MME apresentou as ações do governo que fortalecem a cadeia de valor mineral brasileira. O MME participou do painel Política Mineral Brasileira e Transição Energética, Iniciativas para Minerais Críticos, e mostrou toda a capacidade tecnológica e de inovação do Brasil para desenvolver uma indústria nacional de transformação, o que agrega valor valor à produção de minerais estratégicos para a transição energética. Gustavo Mazzilli é coordenador-geral de Minerais Estratégicos e Transição Energética da Secretaria Nacional de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do MME. Mazzilli destacou no evento que o Ministério tem implementado esforços para a atração de investimentos em pesquisa, mineração e transformação mineral, com foco nos minerais estratégicos que são essenciais para as novas tecnologias de energia limpa e para a construção de um futuro mais sustentável para o Brasil e o mundo. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Está na hora de mais um episódio inédito do Brasil Cultural, programa original aqui da Rádio Gov, com roteiro do jornalista Ricardo Walter e produção e sonoplastia da equipe EBC. Hoje vamos mergulhar na história do mais famoso estádio de futebol do mundo, o Maracanã. O episódio traz narrações inesquecíveis, musicalidade e um estilo literário que lembra os tempos áureos da crônica esportiva. Roda aí, Zé!
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Três adolescentes conversam nas imediações do Maracanã. É dia de clássico. Flamengo e Fluminense entram em campo para mais uma partida decisiva. A crônica esportiva aposta todas as fichas em um jogaço. Do lado de fora, um dos rapazes conta histórias do pai que vibrou nas arquibancadas do Maraca com os gols de Zico.
Recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu, Marana, tirou, entrou Zico, é gol!
Os outros dois jovens falam, com viva emoção, dos feitos de Washington e Assis, com a camisa tricolor. Lágrimas incontidas descem pelo rosto. São as lembranças paternas que percorrem o espírito em átimos de segundo.
Cruzou para o Aldo, nas costas do Adalberto, na ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeceou, entrou! Gol!
O pranto verdadeiro é igual ao lampejo do craque dentro do campo. Ninguém sabe a hora que vai acontecer. De repente, a ideia escondida visita a memória. E num espaço mínimo, o gênio enxerga a dimensão de latifúndios como fazia Mané Garrincha, nas palavras do saudoso jornalista Armando Nogueira. Era o êxtase puro, a mistura das gentes, a festa da raça. O encontro de ricos e pobres no mesmo templo sagrado.
Falta o Botafogo pela direita, vai levando o jogador que é Mané Garrincha. Vai cerrando, passou para o Jordão, atira. Gol! Sensacional o tento pela arrancada espetacular de Mané Garrincha.
Os nossos três personagens do início não vão ter a mesma experiência dos antepassados. Eles moram de aluguel, ajudam as mães com as contas de casa e não têm carteirinha de estudante. Ser sócio dos clubes é um sonho, por hora, impossível, e ter R$150 sobrando na carteira é coisa rara. Saibam, queridos ouvintes, que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
Já fui rei, mas quase despertei.
Minha gente, o Maracanã mudou. Não é mais o gigante de concreto que arrastava multidões. No lugar dele, surgiu uma arena aos moldes europeus, com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas. a dupla Fla-Flu já chegou a levar quase 200 mil torcedores para o estádio em 1963. Em termos de comparação, não é preciso recuar tanto no tempo. Um ano antes da Copa de 94, Brasil e Uruguai jogaram para 120 mil espectadores. Em 1999, Botafogo e Juventude fizeram a final da Copa do Brasil. Foi a última vez que o palco do milésimo gol de Pelé registrou um público superior a 100 mil pessoas.
Atenção, caminha Pelé, chutou! Gol de Pelé! Pelé! Mil gols! Pelé! O mundo aos seus pés!
Na final da Copa do Brasil de 2023, torcedores em geral só poderiam pisar no Maracanã para assistir Flamengo e São Paulo, caso tivessem disponíveis valores que iam de R$ 400 a R$ 4.500. Nesse período, o salário mínimo era de R$ 1.320. Se um assalariado comprasse um ingresso mais barato, ele iria desembolsar cerca de 30% de tudo que conseguiu ganhar em um mês de trabalho. Em contraste com essa realidade, o ex-repórter da Rede Globo, José Ilan, relembra a relação afetiva que tinha com o Maracanã nos anos 80.
É, o que eu me lembro, assim, como imagem, assim, que eu gostava muito, é que eu assim, adolescente, eu ia pro Maracanã sozinho, né, de ônibus, e gostava de chegar cedo, né, os jogos eram às 5 da tarde, nessa época, os domingos, né, o horário era às 5, não era às 4, e às 3 horas da tarde tinha sempre uma preliminar, né, de juniores ou de juvenis na época ainda. E era um programa para quem chegava cedo, assistia a preliminar de juvenis ou de juniores. E eu gostava de chegar cedo, gostava de ser um dos primeiros a chegar, né. Às vezes eu não via inteira a preliminar, a gente chegava 3h30, né, a preliminar começava às 3, mas já pegava uma boa parte da preliminar, chegava 3h15, 3h pouco, assim. Já pegava quase o jogo inteiro e eu gostava de ver o estádio enchendo, né? Porque o Maracanã é um gigante, sempre foi. Hoje nem tanto mais, mas ainda é muito grande. Mas na época era muito mais, né? E era tudo de cimento, não tinha assento, não tinha nada. E ali você tinha um latifúndio gigantesco de cimento para você escolher o seu lugar.
O futebol foi trazido para o Brasil por Charles Miller em 1894. No início do século XX, o esporte de origem inglesa era praticado por membros das elites de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década de 1930, o futebol envolveu o país inteiro com a ajuda do rádio. As transmissões construíram no imaginário popular a figura dos heróis nacionais, como Leônidas da Silva e Zizinho. E também marcaram a alma brasileira com o semblante dos vilões. Dentre eles estava o goleiro Barbosa, que foi responsabilizado pela derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. O que esses heróis e vilões têm em comum? A cor da pele e a origem social. Todos eram negros e oriundos de famílias pobres. Antes do primeiro título mundial da seleção canarinho em 1958, o futebol já dominava as massas a partir de subúrbios e favelas. A simplicidade do jogo permitia que as brincadeiras de criança acontecessem na terra, no paralelepípedo, no asfalto e na grama. No improviso das favelas e quintais, nasceu o artista com a bola nos pés. O fato era tão gritante que, em 1947, o jornalista Mário Filho publicou o livro O Negro no Futebol Brasileiro. A obra narra episódios de racismo, reflete as tensões vividas pela sociedade e destaca o futebol como meio de ascensão econômica.
Oh, mais que nada, essa dança é gostosa, essa dança é danada.
De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 56% dos brasileiros eram analfabetos em 1940. Os indicadores fazem parte da pesquisa Alfabetização Resultados do Universo. Como mostram os números e a literatura jornalística, parte da população que não foi apresentada às letras buscou nos gramados melhores condições de vida. O passado não deixa espaço para dúvidas. A caligrafia do povo é o drible. Drible na incerteza e na falta de esperança.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Não, meus amigos, o Rio não está mais vazio nas tardes de domingo. A música de Milton Nascimento e Fernando Brant refletiu o jeito carioca nos idos de 1970. A metáfora ficou no passado. A geral do Maracanã não existe mais, nem as arquibancadas de concreto. O estádio Mário Filho deixou de ser o maior do mundo. A realidade é outra. A população cresceu. Não são mais 90 milhões. Agora somos 210 milhões de brasileiros. O censo de 2022 mostra que pretos e pardos representam 55,5% do nosso povo. O IBGE também afirma que a renda média do trabalhador branco é quase 76% maior na comparação com os pretos. Divulgada a veracidade dos fatos, não restam dúvidas que operários, garis, cozinheiras, empregadas domésticas e tantos outros trabalhadores que hoje ganham o salário mínimo não têm margem financeira para entrar no Maracanã e ver um grande jogo. O jornalista José Ilan comenta agora sobre o processo de elitização dos estádios de futebol e apresenta uma sugestão para amenizar esse panorama.
Eu acho uma mudança para pior, né? Eu acho que um país como o Brasil, onde a maior parte da população tem uma faixa salarial que não permite pagar ingressos tão caros, eu acho que quando você elitiza o espetáculo, é óbvio que em algumas situações, como uma final, uma semifinal, você vai acabar conseguindo encher o estádio da mesma forma, porque vai ter gente para pagar aquele valor, né? Mas você vai deixar de fora uma camada substancial e certamente a maioria da população não pode pagar esse valor. Então você vai ter o estádio cheio, mas cheio de pessoas de apenas uma classe, né? Você vai deixar de contemplar todas as classes. Eu acho que numa situação como essa, poderia ser perfeitamente, mesmo numa decisão onde os clubes precisam faturar, querem realmente, naquele momento, compensar talvez outros períodos em que não se ganha tanto dinheiro, mas que mesmo nesse momento deveria vir uma obrigatoriedade, uma lei que forçasse os donos do espetáculo, os realizadores, os clubes, no caso, a destinar pelo menos 20% da capacidade do estádio para preços mais populares. Então, certamente, eu acho que todo esse processo de elitização é uma coisa que não combina, inclusive, com a história e com a cultura do futebol brasileiro.
O futebol brasileiro conquistou 5 Copas do Mundo. Em todas elas, os protagonistas vieram das camadas populares do país. Garrincha, Pelé, Romário e Ronaldo são filhos da classe trabalhadora, que receberam uma oportunidade para demonstrar o próprio talento. O esporte, porém, não tem como objetivo principal a formação de craques consagrados. A prática esportiva é, sobretudo, uma ferramenta de inclusão social. A partir desse olhar, o governo federal trabalha com foco na lei de incentivo ao esporte. O secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Cordeiro, destaca algumas informações sobre o programa.
Nós buscamos ampliar a arrecadação e distribuição de recursos provenientes de renúncia fiscal que formam todo o conjunto de recursos que se destina via projetos incentivados na lei de incentivo ao esporte. Promover e levar políticas públicas de esporte aos mais diversos segmentos da nossa sociedade, seja espaço do esporte educacional, seja do esporte amador, seja do paradesporto, seja do esporte de alto rendimento, voltado em projetos voltados especialmente ao público mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico e também às mulheres, às trabalhadoras e aos trabalhadores deste país.
O Maracanã foi inaugurado em 1950 no governo de Getúlio Vargas. Ao longo da história, passou por reformas. As mais recentes aconteceram em decorrência da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Todos esses empreendimentos só foram possíveis graças ao uso do dinheiro público e da força de trabalho do operário brasileiro. Baratear o preço dos ingressos é compreender que a verdadeira democracia não é construída pura e simplesmente com base no lucro. Há momentos em que os clubes precisam perder alguma coisa para que os mais pobres tenham momentos de alegria. No Maracanã, o brasileiro viu passar diante dos próprios olhos um cortejo fúnebre com a derrota da Copa de 1950. Tempos depois, essa mesma gente, criativa e festeira, experimentou o riso libertador com as diabruras mágicas de Mané Garrincha. Nelson Rodrigues diria que fomos de Dostoiévski a Dom Quixote no Anfiteatro do Povo.
Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Ouviu que legal aí? Todos os episódios do Brasil Cultural estão disponíveis no nosso portal para ouvir ou baixar em MP3 de graça. Você já sabe, né? Basta acessar radiogov.ebc.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Atenção consumidor, o Ministério da Agricultura alerta sobre marcas de azeite de oliva desclassificadas por fraude. Lucília Araújo.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, emitiu um alerta importante para os consumidores de azeite de oliva. 8 marcas do produto foram desclassificadas por fraude e consideradas impróprias para o consumo. As análises laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. As amostras apresentaram mistura com outros óleos vegetais, o que configura adulteração. Segundo o MAPA, esses produtos descumprem os padrões exigidos pela legislação e devem ser retirados imediatamente do mercado. O Ministério orienta que quem comprou essas marcas interrompa o uso e solicite a substituição do produto conforme garante o Código de Defesa do Consumidor. A venda contínua desses azeites é considerada infração grave e estabelecimentos flagrados com o produto podem ser responsabilizados. O governo federal orienta que se o consumidor desconfiar da procedência do azeite que comprou, deve verificar com atenção o rótulo e o nome da empresa fabricante. Muitos casos envolvem imitações de marcas conhecidas. Denúncias podem ser feitas pela plataforma oficial fala.br, informando o nome e o endereço do local onde o produto está à venda. A lista completa das marcas desclassificadas está disponível em gov.br/agricultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E você já sabe que a inscrição do Enem termina hoje, né? Mas calma, quem fizer a inscrição tem até 11 de junho para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00. Então, se o problema for grana, você se inscreve e aí vai se virar até 11 de junho. Lademir Filipim explica.
Quem não é isento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, deve efetuar o pagamento até 11 de junho para garantir participação nas provas. O valor de R$ 85,00 pode ser pago por meio de boleto gerado na página do participante ou por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente e poupança, a depender do banco. O boleto é gerado somente pela página, única plataforma por meio da qual é possível realizar os procedimentos do Enem. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto. O período de inscrições se encerra na sexta-feira, 6 de junho. Todos os interessados em fazer o exame devem se inscrever por meio da página oficial para garantir a participação, inclusive os isentos da taxa de inscrição. A aprovação da isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2024 não significa que a inscrição foi automaticamente efetuada. Neste ano, concluintes da rede pública terão sua inscrição pré-preenchida no sistema, mas mesmo assim devem confirmar sua participação na página do participante e selecionar em qual língua estrangeira, inglês ou espanhol, serão avaliados para poder realizar as provas. O Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, aplicará as provas em 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filippin.
E sextou aqui no nosso Assunto Federal. Vamos voltar segunda-feira em mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de semana para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.